bem, pois é, é verdade. Estava aqui a... Bom, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Grupo de Trabalho ao Dr. António Pinheiro a sua disponibilidade para estar connosco em nome da Confederação Independente de Pais Encarregados de Educação, no sentido de, como sabe, nos ajudar a fazer aqui um trabalho de reflexão, de identificação daquilo que são as causas principais, daquilo que são os problemas recorrentes que depois resultam em indisciplina no meio escolar, no sentido de, no âmbito da Comissão de Educação, que é quem tutela este grupo de trabalho, se poder chegar a recomendações concretas, no sentido de ajudar as escolas e a comunidade a lidar com esses mesmos problemas de indisciplina. Como lhe disse, estão presentes a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, do PSD, e eu próprio, na dupla função de coordenador e representante do Partido Socialista. As restantes senhoras deputadas, senhores deputados, não puderam estar presentes os restantes partidos, por circunstâncias várias, mas ainda assim não deixam de estar presentes aqueles que são precisos também, e portanto, para que esta audição, enfim, contribua como têm as outras contribuído, nós temos feito um conjunto de audições, no sentido de precisamente conseguirmos, enfim, corresponder àquilo que é a nossa missão, que é precisamente verificar, avaliar a situação de indisciplina e perceber como responder melhor com os agentes que estão no terreno e, portanto, nada melhor do que a Confederação de Pais e a parte da comunidade escolar, portanto, que representa os pais também encarregados de educação, para nos ajudar a avaliar este problema e a dar-nos pistas também de soluções para o mesmo. E, portanto, a metodologia é dar-lhe a palavra por 10 minutos iniciais, mais coisa, menos coisa, na medida daquilo que entender também, e depois passar a palavra aos deputados presentes e encerra com um período final de 10 minutos também para nos responder às questões que forem levantadas e que forem suscitadas por nós. Portanto, tem a palavra.
Ok. Muito boa tarde à Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. Gostaria, antes de mais, de agradecer o amável convite que lhe foi feito para estar presente nesta audição sobre indisciplina em meio escolar. A Confederação considera que a indisciplina em meio escolar é uma temática claramente inscrita na ordem do dia e um fator de preocupação para muitos pais, sendo que a forma como muitas vezes é abordada, desligada dos factos concretos e dos contextos reais em que ocorrem, pode tender a dar das nossas escolas uma imagem pouco realista, acentuando em muito problemas que efetivamente existem, mas que na maioria dos casos não serão particularmente graves. No entanto, quando a indisciplina faz pregar a vida dos nossos filhos, julgamos que está na altura de passar das palavras aos atos e implementar a disciplina nas escolas. Mas atenção, faço aqui uma ressalva: não devemos confundir disciplina com a repressão ou com autoritarismo. Em nossa opinião, o diagnóstico está feito, achamos que não são necessários mais estudos, nem grupos de trabalho, nem relatórios, nem mais nada. Há que restabelecer um ambiente de disciplina na escola pública. Em ambiente de indisciplina, uma escola, em vez de ser um local de formação, acaba por ser uma fonte de maus hábitos, de maus exemplos e de maus costumes. Passa a funcionar ao contrário, deseduca em vez de educar, torna-se, como já ouvimos alguém dizer, torna-se uma fábrica de delinquentes. Em muitos discursos sobre esta temática, é também relativamente frequente a procura dos culpados para os poder responsabilizar ou mesmo punir. Sejam eles os jovens, que não têm regras, os pais, porque não sabem educar, os professores, porque não sabem impor a disciplina na sala de aula. Parece-nos, no entanto, bem mais importante perceber as causas de certos comportamentos e atitudes, que são certamente muitas e variadas, exteriores e interiores à escola, no sentido de nelas intervir, prevenindo os fenómenos de indisciplina. Claro que uma escola oficial pode sempre expulsar um aluno por mau comportamento, mas como é vulgar ouvirmos dizer junto dos diretores dos agrupamentos, ao expulsarmos um aluno, sabemos que vamos criar um problema na escola ao lado, ou na escola para onde esse aluno for. A questão aqui é o problema das maçãs podres, ou seja, a impossibilidade de recusa de alunos por parte da escola pública, é um problema que não é fácil de resolver, nós sabemos, mas urge encontrar uma solução para ele, pois não podemos admitir que meia dúzia de alunos ou meia dúzia de jovens marginais estraguem o ambiente de uma escola inteira. É um dilema complicado. Assim, muitas escolas vão mantendo alunos problemáticos, às vezes autênticos delinquentes, para não atirarem o problema para cima de outra escola. Com isto, cria-se também um círculo vicioso. A má frequência do ensino público gera problemas de indisciplina. Estes problemas afastam os melhores professores e o nível da escola pública baixa, naturalmente. De qualquer das formas, julgamos não ser possível falar de indisciplina em meio escolar como se a escola fosse uma ilha isolada, exterior e à margem do meio da sociedade em que está inserida. Não é possível querer uma escola sem casos de indisciplina e de violência, quando a sociedade envolvente é demasiadas vezes extraordinariamente violenta, quando vivemos num mundo e numa época em que crescem assustadoramente as situações de pobreza e de exclusão social, quando ressurgem com nova intensidade as guerras e os conflitos étnicos, quando o dia-a-dia de muitas crianças e jovens é marcado pela instabilidade do desemprego, pelo desemprego, pelo trabalho precário dos pais, por um presente sem perspectivas de futuro, quando os pais não têm tempo de qualidade para estar com os filhos e vice-versa, quando diariamente cenas de enorme violência são transmitidas e banalizadas pela televisão, se vêem nos filmes, no futebol, nos telejornais. Mas se muitos dos problemas que estão na base de comportamentos de indisciplina se encontram fora da escola, a esta também cabe alguma responsabilidade na produção ou agravamento desses comportamentos, quando não tem em conta a diversidade social e cultural dos seus alunos, desvaloriza a sua cultura e os seus saberes, assegura uma oferta única de situações de ensino-aprendizagem. Neste quadro, a escola pode também significar para muitas crianças e jovens um cotidiano de violência onde se acumulam os apelos à passividade, ao individualismo, à competitividade, os insucessos escolares, os resultados negativos dos testes, as chamadas de atenção permanentes, as dificuldades em perceber a utilidade do que querem que se aprenda, a perda da autoestima. Um cotidiano de violência quantas vezes é acentuado por horas passadas em instalações e espaços com um ar decrépito, áridas e feias, sem o mínimo de conforto, com mobiliário desajustado e equipamento antiquado, sem espaços de convívio. Mas então pergunta à CNIP, os casos de indisciplina serão sempre inevitáveis? Não se pode fazer nada? Que papel deve ter a comunidade escolar nestes casos? É claro que pode, como demonstram os exemplos de muitas escolas, de muitos professores e muitas associações de pais. Com consciência de que nem tudo passa pela escola e que esta não compete fazer milagres, que uma certa dose de indisciplina será sempre inevitável, é possível reduzir significativamente as situações de indisciplina e de violência, melhorando o clima existente nas escolas e criando condições para que cada vez mais as crianças e jovens possam usufruir da escola pública de qualidade a que têm direito. Os interesses dos jovens de hoje em dia não são os mesmos de há 40 anos atrás. O seu saber e conhecimento das coisas não é o mesmo dos jovens de há 40 anos atrás, pelo que urge, na nossa opinião, rever currículos, conteúdos programáticos, metas curriculares e ajustar os horários escolares aos horários laborais, permitindo desta forma que filhos e pais tenham tempo de qualidade uns com os outros. Não possuindo nenhum passo de mágica, a escola não se pode demitir das suas responsabilidades, o que implica estreitar das relações entre a escola e a família, um esforço conjunto dos pais e professores para encontrar respostas para múltiplos problemas, criando condições para que a escola seja verdadeiramente inclusiva, capaz de respeitar e atender à diversidade social e cultural dos seus alunos, de adequar as suas propostas educativas e os programas aos interesses e características destes, de combater o abandono e o insucesso escolar. Uma escola capaz de envolver os alunos, de os motivar, de percepcionar os seus problemas, de com eles construir as regras e as normas de funcionamento, de pôr em prática formas participadas de gestão na vida da turma e da escola, de incentivar a formação dos jovens como cidadãos ativos, críticos e intervenientes. Uma escola capaz de lutar por uma verdadeira autonomia, combatendo os constrangimentos que se lhe colocam para construir alternativas pedagógicas, exigindo a afetação dos recursos humanos qualificados e materiais necessários, a criação de equipas integradas pluridisciplinares com psicólogos, assistentes sociais, técnicos de educação, animadores culturais, a melhoria dos edifícios e dos equipamentos escolares. Enfim, uma escola que permita aos jovens viver a escolaridade como um momento fundamental no desenvolvimento da sua personalidade, que se assuma como um espaço de aprendizagem, de formação e desenvolvimento do espírito crítico, de criatividade, da solidariedade, do respeito pelo outro e pela diferença, de fomento de uma intervenção cívica consciente e responsável. Como legais representantes dos pais e encarregados de educação, a CNIP entende que estes podem e devem ter um papel preponderante na promoção da disciplina na escola e na sala de aula, bem como no sucesso educativo dos nossos filhos. Para isso, torna-se importante fomentar a participação dos pais e encarregados de educação, através das suas organizações competentes em órgãos de vida escolar, como o Conselho Pedagógico, de onde foram retirados, nos órgãos consultivos do Ministério da Educação e Ciências, tal como o Conselho Nacional de Educação, e ainda não menos importante, é necessário haver uma maior e melhor formação e responsabilização dos próprios pais. Agradeço a atenção dispensada.
Obrigado pela pela intervenção, pela visão, enfim, holística que nos deixa completa e a forma como associa todas as dimensões. É que, naturalmente, este problema se reporta e que estão naturalmente associadas a este problema. Eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, do Partido Social Democrata, e depois eu próprio, em nome do Partido Socialista.
Boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Dr. António Pinheiro e, na sua pessoa, cumprimento todos os elementos da CNIP. As notícias da comunicação social davam-nos a impressão de que havia um aumento exponencial da indisciplina nas escolas e, em alguns casos, que raiava mesmo a violência e situações já de índole criminal. Davam-nos uma imagem pouco realista, como há pouco referiu, do que efetivamente se passava na escola. De qualquer modo, a Comissão da Educação, tendo em atenção essas notícias e a percepção que tinha sobre a indisciplina em meio escolar, achou por bem constituir um grupo de trabalho que tentasse averiguar, junto dos principais intervenientes na escola, qual era a situação real. E por isso nós ouvimos aqui diversas entidades que nos deram a sua perspectiva, e neste caso em concreto, e para nós era extremamente importante percebermos qual é a percepção dos pais encarregados de educação, mas também qual é o seu papel para tentar resolver, que soluções nos apontavam, deficiências encontravam no sistema e na escola, e deixar-nos aqui algumas sugestões. Deixou muitas, mas eu depois iria em algumas concretas, de como é que nós vamos resolver, porque, como disse, estudos há muitos, o diagnóstico está feito, mas agora temos que partir para outro. Sabemos qual é o problema, então agora vamos encontrar soluções para esse problema. E nada melhor do que ouvir todos os intervenientes, porque assim teremos, com certeza, mais e melhores medidas para que possam implementar e resolver este problema. E por isso é que eu lhe perguntava, quando há pouco referiu que era urgente implementar a disciplina na escola, e fez muito bem fazer aquela referência: uma coisa é a disciplina, outra coisa é ter os alunos muito caladinhos, sem poderem intervir, o que de maneira nenhuma nós defendemos. Queremos alunos, até porque é função da escola preparar os cidadãos para que serem pessoas que interajam com a sociedade politicamente. Portanto, não queremos formar cidadãos submissos, mas queremos cidadãos com espírito crítico, e esse espírito crítico tem que se fomentar e tem que se desenvolver na escola. E por isso é que lhe perguntava que medidas é que acha que, e acha, se este tema já foi debatido na CNIP, para se conseguir alcançar esse desidrato, quer dizer, ter os alunos disciplinados, ao mesmo que sempre que são ativos e interventivos. E portanto gostava também que aqui realçasse, e uma vez que estamos perante uma confederação de pais, qual era o papel, que se centrasse aqui um pouco mais, qual é o papel fundamental dos pais nesta implementação da disciplina. Referiu também que a má frequência que alunos problemáticos prejudicam os outros. Pois, mas isso é uma verdade, é um problema que está diagnosticado também, mas nós também não podemos ter uma educação só para alguns, e por isso ele perguntava, uma vez que todos nós aqui defendemos a igualdade de oportunidades, que medidas preconiza para que esses alunos tenham também sucesso e que sejam integrados. Assim, eu acho que não resolve nós pormos esses alunos fora da escola, porque então é que os perdemos, porque na escola nós ainda podemos ter uma interferência, fora da escola eles ficam entregues a si próprios. Portanto, de que forma é que nós podemos agir sobre, sobre esses alunos, tentando integrá-los, contribuindo para uma escola inclusiva, e uma vez que não nos podemos demitir da, da educação também desses, desses alunos. Também referiu, e muito bem, que urge criar condições para usufruírem de uma escola de qualidade, e por isso eu lhe pergunto que condições considera necessárias para que isso seja possível, para termos efetivamente uma escola inclusiva, que é isso que nós queremos. Somos contra o abandono escolar, temos que encontrar na escola e na família e na comunidade formas, e isso desafia-nos a todos, formas de resolver os problemas, perceber porque é que aqueles alunos são assim, e muitas vezes está em famílias destruturadas. Para podermos agir, temos que, caso a caso, naqueles alunos, tentar perceber o que é que se passa para se poder agir. E para concluir, e mais uma vez, porque estamos a ouvi-lo enquanto representante da CNIP, o que é que acha que os pais, o Estado e os professores têm que fazer, que medidas urgentes e a longo prazo devem ser tomadas para que se tenha efetivamente essa escola de qualidade que referiu e que nós também defendemos, mas que seja ao mesmo tempo também uma escola inclusiva? Obrigada.
Bom, então, agora na função de deputado do Partido Socialista, quero cumprimentar o nome do Partido Socialista. Agradecendo as considerações que deixa, como disse, a visão integrada que faz desta questão, porque, na verdade, muitas das vezes nós tentamos isolar isto do resto do contexto social, económico e conjuntura que o país atravessa, e isso não é possível. Mas eu queria deixar alguns comentários, tomando boa nota daquilo que disse, isto é, de que nós precisamos de fazer um caminho de ter mais cidadania na escola, isto é, de poder ter os alunos como num espaço onde não apenas se fabrica alunos, mas se forma cidadãos, e que eles próprios apreendam que isso é a missão do espaço onde estão, e portanto que não seja só conversa, para a sua expressão, de alguns responsáveis, mas que eles apreendam que o espaço onde estão é para se formarem também enquanto indivíduos de uma sociedade, e não apenas para serem excelentes alunos e aprenderem de forma exemplar os conteúdos programáticos que lhes são passados na escola de aulas. Destacar também a ideia que deixa de corresponsabilização entre a comunidade, e eu aí quero fazer uma pergunta, isto é, se é verdade que é preciso esse sentido de corresponsabilidade, quer dos pais, quer dos docentes, quer da direção da escola, quer dos funcionários, enfim, da comunidade que todos os dias faz a escola, onde é que neste ciclo de corresponsabilidade, ou melhor, onde é que neste círculo de corresponsabilidade se quebra aquele ciclo vicioso que nos dizia ser o ciclo da indisciplina, não é? Onde é que se quer? Por onde é que se começa? Quem é que tem o papel mais proeminente aqui na quebra desse ciclo de indisciplina? Que dizia e retratava, e bem, que é o aluno, enfim, recorrentemente mal comportado, que porventura tem um contexto social ou familiar que lhe é favorável a esse tipo de comportamentos, mas que depois, passando para outra escola, a própria escola sabe que está enfim, a chegar para o lado um problema, quando deve tratar esse problema, encarar esse problema de frente. Enfim, quem é que tem aqui um papel mais proeminente nisso? Essa era a primeira pergunta que lhe deixava. Nós temos ouvido, como a senhora deputada disse, um conjunto de entidades, entre responsáveis de segurança escolar da PSP, entre pais, entre diretores de agrupamentos de escola, enfim. E para nós era importante também começar a perceber isso. Quem é que, enfim, na lógica da corresponsabilidade de todos, como é evidente, e por isso ouvimos todos, mas saber também da vossa parte quem tem aqui um papel mais proeminente neste caminho a fazer. A segunda pergunta que eu queria fazer era relacionada com o Estatuto do Aluno, porque nós aqui também temos essa função de perceber, avaliar aquilo que os instrumentos legais à disposição das escolas para melhor disciplinar, para melhor aplicar a disciplina nos seus meios, nos meios que governam, em que medida é que estão ou não a ser eficazes, em que medida é que são suficientes para responder a esses contextos. Eu sei que nos disse que não precisávamos de mais estudos, grupos de trabalho e outras diligências desse tipo, mas sendo o Estatuto do Aluno um instrumento criado, sendo aplicado também de forma diversa entre o universo de escolas no nosso país, tendo também interpretações diversas no universo das escolas do nosso país, como é que deve ser aplicado? Isto é suficiente, não é suficiente? Tem que responder naturalmente ao contexto particular de cada uma das escolas e comunidades, mas o que ali está é suficiente? É demais? Porque também já ouvimos aqui essa versão, em que o Estatuto do Aluno era regular a mais aquilo que não deve ser regulado de forma tão pormenorizada. E, portanto, é um quadro regulatório excessivo, fica aquém do que é preciso, e gostava de ter a sua opinião sobre isso. Por último, dizer-lhe que nós temos, além desta missão, como é evidente, de termos que, aqui neste grupo de trabalho, enfim, e sabemos que muitas das vezes a abordagem aos casos de indisciplina nas escolas, particularmente hoje, no nosso país, enfim, na sociedade de informação, onde tudo é facilmente publicitável, não é? Via redes sociais, os filmes de YouTube, portanto, onde todos os casos de indisciplina em meio escolar ganham, são empolados e ganham muito mais visibilidade do que ganhariam aqui há uns anos atrás, nós sabemos que muitas vezes as abordagens feitas na praça pública não ajudam propriamente ou não interpretam exatamente aquilo que está por detrás daquilo que foi feito e muitas das vezes nem são justas com aquilo que se passou no próprio contexto, porque, enfim, dá aso a interpretações várias. Mas se é verdade que isso acaba por pôr a sociedade desperta para este problema também, também é verdade que nos levanta aqui outra questão que acaba por estar na nossa missão aqui enquanto deputados e eu penso que na vossa missão enquanto parte central da comunidade escolar, que é de saber, em primeiro lugar, como vamos resolver e sanear estes casos de indisciplina, mas também como é que podemos fazer com que o caminho para que comece em sanear os casos de indisciplina vá no sentido de valorizar o espaço escola do nosso país. Isto é, que não fique apenas por repor alguma ordem em alguns meios que possam ser mais caóticos, mas que vá além disso, isto é, de valorizar, de ter os próprios alunos a valorizarem a escola pública como um meio de todos, por exemplo. Isto é, de perceber, fazer perceber, de haver esta pedagogia além da disciplina, da escola como um espaço de todos e, portanto, o que é que podemos fazer para ir além de resolver o problema da indisciplina, que é por si só muito grande e é para isso que aqui estamos. Atenção. E, portanto, deixava-lhe esta uma última pergunta para lhe perguntar também, porque já aqui ouvimos isso por diversas entidades, nos foi deixado por diversas entidades, e tocou nisso de alguma forma, se a formação de professores hoje corresponde àquilo que são as necessidades dessa escola com mais cidadania, dessa escola com mais mundivisão, se calhar. Não sei se é o termo certo, mas dessa escola que descrevia para corresponsabilizar até os próprios alunos, mais do que a comunidade, os próprios alunos, daquilo que todos os dias se passa na escola. E, portanto, se a formação de professores é um assunto para a CNIP, também nesta equação de sanear os problemas da indisciplina. E deixar eram estas perguntas que tinha. Obrigado. Agora, no papel de coordenador, passar-lhe a palavra para nos deixar as respostas às perguntas deixadas. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Não há, como eu disse, como eu referi, na intervenção inicial, não há soluções fáceis, não há passos de mágica, não é? Eu acho que os problemas de indisciplina, obviamente, e como o senhor deputado bem referiu, são extrapolados ou são levados demasiado em linha de conta pela comunicação social hoje em dia, porque a comunicação social hoje em dia chega a mais a mais lares, a mais pessoas do que há uns anos atrás. Vive de espetáculo, de show-off, né? E como tal, aproveita todos os casos que aparecem para cativar atenções, para chamar atenções. Na nossa opinião, obviamente existe indisciplina, existe violência no meio escolar, mas não com as proporções ou com as dimensões que, por vezes, a comunicação social nos quer fazer acreditar. Também, como referi na intervenção há pouco, é impossível não haver indisciplina no meio escolar, porque estamos a falar de jovens de tenra idade, enfim, né? Muito ativos, com vontade de... Quando estão sozinhos com os pais, a vida para eles é uma brincadeira, entre aspas, não é? Mas é uma brincadeira. E, portanto, quando se juntam, quando aquela mole humana se junta toda, é muita energia junta e é muito difícil controlar. É muito difícil controlar. Agora, há aqui dois fatores que nós não podemos esquecer. O primeiro é que tudo começa em casa. Tudo começa em casa. E o que é que eu quero dizer com isto? A educação, ou a falta dela, começa em casa. Geralmente os nossos filhos são o espelho daquilo que nós somos também. Se nós temos uma atitude violenta para com as pessoas em geral, não vamos querer que os nossos filhos sejam calmos, pacatos e sossegados para com as outras pessoas. Não, eles vão refletir exatamente, vão tomar exatamente as mesmas atitudes que nós tomamos, sem dúvida nenhuma. Okay? Da mesma forma que este princípio também se aplica à escola. Ou seja, se a escola tiver um núcleo de professores de qualidade, com boa formação, com vontade de trabalhar, se tiver um coordenador da escola ou um diretor do agrupamento que os motive, que os incentive a desenvolver um trabalho, pois a escola vai conseguir conciliar, conjugar todos estes esforços e conciliar todos os esforços no sentido de que o seu ambiente melhor, que vai contribuir positivamente para o sucesso educativo dos seus alunos, vai ter um bom ambiente, os casos de disciplina se calhar diminuem, porque consegue cativar os alunos para respeitarem um espaço e um local onde eles se sentem integrados, onde eles também participam, né? E, portanto, pegando nestes dois fatores, eu julgo que, porque ninguém gosta de estragar aquilo que é seu, ou ninguém gosta de estragar aquilo que ajudou a construir, né? Por isso é que eu dizia também na intervenção inicial que se pegarmos nos professores, ou na escola, se pegarmos nos pais, se pegarmos nos alunos e definirmos as regras e, enfim, a convivência do dia-a-dia escolar, né? Se calhar, e isto feito localmente, né? Se calhar conseguimos melhores resultados do que impor estatutos do aluno com medidas extremamente penalizantes. Como aquele que está em vigor, e eu depois já respondo à questão em concreto, ok? Mas pronto. Portanto, eu acho que não há nenhuma solução mágica, ou nós na CNIP não encontramos nenhuma solução mágica, achamos é que os problemas devem ser resolvidos localmente com a comunidade escolar. Eu julgo que, inclusivamente, a intervenção das associações de pais, eu sei que hoje em dia é difícil porque os pais estão assoberbados com trabalho, alguns deles com problemas de falta de emprego, de como é que vão dar de comer aos seus filhos, e, portanto, não têm muita disponibilidade para a escola. Mas, de qualquer forma, eu acho que aos poucos esta situação pode ir melhorando se os próprios pais forem integrando os pais na comunidade escolar, se os próprios pais forem, em vez de ser a escola a chamar os pais e a ter um discurso extremamente penalizante, pegando inclusivamente no estatuto do aluno, porque com as medidas que lá vêm preconizadas, e se tivermos uma conversa proativa, educativa com os pais, eu acho que aos poucos nós conseguimos ir melhorando também, nós pais, falando uns com os outros, conseguimos ir melhorando este estado de indisciplina que reina na escola. Agora, também não tenho dúvidas nenhumas que a indisciplina surge, aquilo que se chama indisciplina, que é a rebeldia das crianças, né, dos jovens, surge... principalmente, ou em grande parte, portanto, há aquela franja de alunos, que eu já falo a seguir, há aquela franja de alunos que realmente são delinquentes, não é? Agora, o resto da indisciplina, e esses alunos geralmente provocam a violência, o resto da indisciplina que surge nas escolas surge da desmotivação dos alunos por aquilo que estão a aprender, qual é o objetivo daquilo que estão a aprender. Podemos pegar, por exemplo, no exemplo da matemática, não é? há imensos estudos também e relatórios sobre o insucesso escolar relativamente à matemática. Ok, sim senhor, é verdade. Mas o que é que já foi feito ou que medidas é que foram implementadas para melhorar os resultados relativamente à matemática? A matemática não é mais do que jogos, do que, não é? Agora, ela continua a ser, enfim, perdoa-se o exagero, mas se calhar continua a ser ensinada como, sei lá, no tempo do Pitágoras, ou, não é? E, portanto, os alunos, hoje em dia, as suas fontes de interesse, as suas fontes de motivação, não é? A sua vontade de aprender já não está propriamente virada para estarem ali de 45 ou 90 minutos sentados na sala de aula, só a ouvir a matéria. Uma das coisas que se perdeu é que os alunos, nos dois ou três primeiros blocos letivos da manhã, estão fechados dentro de sala de aulas, ouvir matéria. Depois têm um intervalo de 15 minutos. Depois têm mais dois ou três blocos letivos fechados. Os alunos precisam de... Os jovens, não é? Os jovens precisam de libertar energia acumulada. E libertar energia acumulada. E muito tempo fechado dentro de uma sala para um jovem é extremamente... como é que eu ia dizer, sufocante. E, portanto, ele consegue manter a sua concentração durante 20 minutos, 25 minutos, e depois começa a libertar a sua energia. Quando é um caso sozinho, é fácil controlar. O problema é que são 30 alunos dentro de uma sala de aula. Portanto, ou seja, achamos também que as turmas são extremamente grandes. E, portanto, 30 alunos dentro de uma sala de aula com um só professor é difícil controlar. E, portanto, eu julgo que com isto, basicamente abordando estas questões, eu respondi às questões colocadas pela senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, faltando-me só referir uma coisa que eu acho que também é muito importante, que é as escolas, a comunidade escolar apostar na prevenção. Muito mais do que apostar na penalização ou na identificação dos culpados, eu acho que é importante apostar na prevenção. De que forma é que nós podemos apostar na prevenção? Dando formação aos assistentes operacionais, porque são os assistentes operacionais que estão no recreio, são os assistentes operacionais, os professores passam pelo recreio, enfim, estão algum tempo com os alunos, principalmente quando estão a dar aulas, mas quem está a controlar o recreio, que é onde aparecem os casos mais graves de indisciplina ou até mesmo de violência, são os assistentes operacionais que têm um contacto direto. E, portanto, achamos que deveria... O ser assistente operacional não devia ser uma pessoa que está no centro de emprego, ou que está no centro de emprego à espera de colocação de emprego e que depois arranjaram uma vaga para ir para a escola e está ali como assistente operacional. Devia ser alguém com formação para lidar com as crianças e para conter estes atos de violência. As crianças, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser esfalhado, ninguém gosta que lhe falem aos berros. E, portanto, quando as crianças no recreio só sabem falar com elas, menosprezando-as e berrando e maltratando-as, elas vão reagir. Elas vão reagir, obviamente, e depois a violência gera violência. E depois é o fator casa, porque depois é o pai que vai pedir satisfação, mas também entra a falar aos berros na escola e, portanto, também reagem com ela aos berros. E isto é um ciclo vicioso que se cria que, enfim, é difícil conter. Não é? Nós temos algumas escolas, o Ministério da Educação tem colocado nas escolas algumas pessoas que zelam pela segurança do espaço escolar, umas mais competentes, outras menos competentes. De vez em quando são-nos relatados alguns casos de situações em que nós tentamos ouvir todos os intervenientes e, inclusivamente, falamos às vezes com os responsáveis da segurança e não temos dúvidas nenhuma de que aqueles responsáveis pela segurança que apostam na prevenção, que conhecem os alunos todos pelo nome, por exemplo, que estão em contacto frequente com os alunos no recreio, que se dão bem com os alunos, estes responsáveis conseguem ter os alunos mais cativados, mais contentes, mais na mão, do que propriamente aqueles que têm uma atitude passiva, que só andam a passear pela escola e que, como eu ouvi aqui há tempos um dizer, porque, pá, diga-me quem é que são os delinquentes, porque eu até os agarro pelo pescoço, não é? Enfim, isto, passo a expressão, mas são comportamentos pouco pedagógicos, pouco dignificantes de uma relação entre qualquer ser humano, não é? Entre qualquer ser humano. Bom, sobre a questão da corresponsabilização da comunidade, onde é que o ciclo da corresponsabilidade se quebra? ciclo vicioso da disciplina, quem tem o papel mais preeminente nisso, obviamente que são os pais, não é? Não tenho dúvida nenhuma, são os pais. De alguma forma, este ciclo de indisciplina tem que ser quebrado e tem que ser quebrado nos pais. O exemplo vem sempre de cima e, portanto, tem que ser quebrado nos pais. A CNIP, como confederação de pais, tenta desenvolver algumas ações nessa matéria. Simplesmente nós temos alguma dificuldade, porque estas ações, para serem desenvolvidas, implica sessões de formação, convite a pessoas para falar com os pais, não é? E nem sempre as pessoas estão. O movimento associativo dos pais, obviamente, que é um movimento voluntário, executado por Carolice, mas nem sempre as pessoas estão vocacionadas para isso. Enquanto a outra confederação tem um protocolo assinado com o Ministério da Educação e recebe um subsídio e pode desenvolver todas as ações que bem entender nessa e noutras matérias, a nossa confederação tem, neste momento, o protocolo está na posse do Ministério da Educação há 2 ou 3 anos, ainda não foi assinado e, portanto, não recebemos qualquer verba. E todas as ações que tentamos desenvolver e todas as visitas que fazemos e ações que desenvolvemos são expensas nossas e porque sim, pós-laborais, muitas vezes com sacrifício do próprio trabalho, com sacrifício da nossa, do próprio horário de trabalho, mas por voluntariado, porque Carolice, e eu digo mesmo com sacrifício do próprio horário de trabalho, porque enquanto, por exemplo, os conselhos gerais, a própria legislação diz que eles devem ser realizados em horário pós-laboral e, portanto, todas as escolas tentam cumprir esse requisito ou essa obrigação, e quando não o fazem é de comum acordo com toda a comunidade, com todos os representantes do todas as pessoas que têm assento no Conselho Geral, as inspeções, as ações inspectivas, por exemplo, desenvolvidas por parte do Ministério da Educação, são sempre marcadas em horário laboral. Obviamente que os pais que podem dar um importante contributo nos relatórios elaborados para essas ações inspectivas, obviamente não conseguem estar presentes e, portanto, perde-se um bocado a mais-valia que os pais podiam dar nesses relatórios. Estatuto do aluno. O Estatuto do Aluno, eu acho que nós achamos na CNIP que é mais um daqueles decretos-leis que, sim senhora, foi feito, está publicado, mas não é para cumprir. Não é para cumprir porque as escolas têm alguma relutância em. Para além disso, primeiro. É um diploma bastante penalizante ou bastante, como é que eu ia dizer, penoso, não é? Tem custos demasiado elevados para a situação em que a maioria dos pais se encontra hoje em dia. As multas que lá vêm preconizadas são multas pesadas. E, portanto, a única coisa que as escolas cumprem, a única coisa que as escolas implementam é aquilo que implica com dias de suspensão, com matérias disciplinares e dias de suspensão. Tudo o resto que envolve multas que envolvam dinheiro, as escolas fogem de implementar. Fogem de implementar porque sabem que os pais não vão pagar. Os pais não vão pagar porque os pais não têm condições de pagar. Portanto, mais uma vez, julgamos que o Estatuto do Aluno, aquilo que devia prever era, ou que devia, onde devia apostar, era na prevenção, efetivamente, nas ações preventivas para que os casos de indisciplina não surjam. E obviamente que estamos de acordo que há situações em que os alunos têm que ser responsabilizados e devem ser penalizados pelos seus atos. Não é? Através de processos disciplinares, enfim, através de todas as medidas que lá vêm preconizadas. Simplesmente não com as multas tão elevadas como lá vem estipulado. Uma das situações que temos alertado os diretores de agrupamentos com quem vamos falando é, por exemplo, situações de quebra de material nas escolas, de destruição de material nas escolas. Nunca foi ninguém. E nunca foi ninguém, porquê? Porque eu reconheço que, se calhar na Noruega, né, as pessoas têm ordenados mais elevados do que em Portugal, e portanto toda a gente acha que é mal paga em Portugal. O que é certo é que esta é a nossa realidade. E portanto é muito fácil ser assistente operacional numa escola, ou ser professor numa escola, dar aulas ou estar sentada na sua secretária enquanto as aulas estão a decorrer, e depois, quando toca para os alunos saírem, continuarem sentadas e que nada aconteça, nem eu tenha que me levantar daqui, porque senão é uma chatice. Né? E depois, quando se chega ao fim do dia e se vai fazer limpeza às escolas, constata-se que roubaram os chuveiros, sei lá, o bebedouro está partido, enfim, as coisas mais, as diatribes mais disparatadas que passam pela cabeça dos nossos jovens, né? Quem é que foi? Nunca foi ninguém. Quando, se calhar, não gostava nada às pessoas levantarem-se no final de cada aula e irem verificar se o material está em condições, se está como foi, se o deixaram como quando entraram, e caso não seja, responsabilizar aquela turma e dentro da turma responsabilizar as pessoas corretas pela quebra desse material. E aí sim acho que as pessoas devem ser responsabilizadas e penalizadas e pagar a deterioração do material. Achamos que sim, não é? A formação de professores corresponde ou não à escola atual com o espaço de cidadania? Nós não temos dúvidas de que há professores muito bons. Há professores que desenvolvem um trabalho excelente, um trabalho espetacular com as crianças. Aquilo que nós temos assistido hoje em dia, de há 4, 5 anos para cá, é uma grande desmotivação por parte dos professores. Se não, reparemos, há 10 anos atrás, qualquer escola tinha clubes de teatro, clubes de música, clubes de desporto, enfim, alguns deles, a maior parte deles, havia um ou dois dias por semana reservados para esses clubes trabalharem, e alguns deles até os professores não se importavam de ficar na escola para além do seu horário de trabalho, depois das 18h30, enfim, 18h40, 18h45, dependendo do horário de cada escola, para desenvolver trabalho junto desses clubes e com esses jovens, não é? E no final assistiam-se a espetáculos lindíssimos e comoventes e espetaculares, de trabalho desenvolvido com os professores e pelos professores e pelos alunos, não é? Aquilo que se assiste hoje em dia é que os professores chegam à hora, para além de estarem assoberbados de trabalho burocrático, quando chega a hora e cumpriram as suas obrigações, vão-se embora e a própria escola não dinamiza a criação destas atividades extracurriculares, chamemos-lhe assim. Por outro lado, existem associações de pais que tentam dinamizar essas atividades utilizando o espaço escolar, e se temos alguns diretores de agrupamentos e alguns coordenadores de escolas que valorizam essas ações e incentivam essas ações, também temos conhecimento de casos de outros que estão sempre a criar dificuldades, o que levam a que as pessoas depois também se sintam saturadas e desmotivadas e acabam por abandonar. E depois, quer dizer, nós não pagamos a fatura da escola e da educação neste momento, mas vamos pagar depois a fatura dessa deseducação, ou desse desinvestimento da educação mais tarde, em subsídios de reinserção, em clínicas de desintoxicação, em tratamentos contra a toxicodependência, etc, etc, não é? Pronto. Esta é a nossa postura relativamente, ou a nossa interpretação relativamente aos casos de indisciplina em meio escolar.
Muito bem. Dr. António Pinheiro, então, agradecer-lhe a sua disponibilidade sincera para estar aqui connosco, para se ter deslocado aqui à Assembleia da República e nos ter deixado esse contributo, que de certo nos ajudará e nos ajuda a acrescentar o valor que precisamos de acrescentar a este grupo de trabalho. Certamente voltaremos a contactar e a conversar. Nós temos planeada uma conferência final também, para a qual convidaremos todas as entidades a estarem presentes e a serem parte ativa dessa reflexão final depois deste conjunto de audições que fizemos aqui nesta comissão. E também vamos ter visitas ao terreno muito brevemente, para que precisamente possamos, não é para que nesses dias, na manhã que vamos dedicar a isso, possamos identificar tudo, porque não vamos ver tudo, com certeza, mas para que possamos nós também beber alguma realidade para o trabalho que aqui estamos a desenvolver e para que, no final, e se possa espelhar e deixar as recomendações que ajudem a fazer o caminho que aqui queremos fazer. Portanto, uma vez mais, obrigado pela sua disponibilidade.